Começando o episódio 40 do Escuta Essa Review Podcast. Eu sou o Lucas Scaliza, falando diretamente do lado escuro da lua.
Fala pessoal, aqui é o Gabriel Sacramento, falando diretamente da Bahia. Espero que vocês se divirtam aí, curtam o nosso episódio hoje, tudo que a gente vai falar aqui.
É, Gabriel, essa semana e semana passada eu tô me enchendo a galera de podcast, hein? Porque nunca lançamos tantos podcasts em tão
pois tempo. Pois é. Se você não costuma ouvir quando sai, vai acumular tudo aí. Aproveita e faz uma maratona, ouve tudo de vez, enfim.
Exatamente. Baixa tudo aí, entra lá no nosso site, tem um link ali, baixar aqui. Você entra lá, vai entrar no Hear This. Você pode escutar pelo site ou pode baixar. Baixa se você quiser, põe no seu pendrive, escuta no carro e boa. E aí, Gabo, o assunto de hoje, qual é o disco que você separou pra gente hoje aqui, pra gente discutir?
Hoje eu peguei um disco que é uma das grandes surpresas desse ano, é o Calvin Harris, Funk Wave Bounces, volume 1. É um disco associado à grande marca Calvin Harris, né, que vocês já meio que imaginam que vai ser antes de ouvir, mas aí você toma uma porrada porque não é o que você imaginava.
Sim.
E a gente vai discutir aqui, que foi uma grande surpresa ouvir esse disco.
Muito bem. Bom, eu ouvi o Bounce Volume 1, né? Bounce Waves Volume 1, por indicação do Gabo. Ele até perguntou, vocês não vão ouvir? Eu falei, eu não. Aí ele ouviu, falou que era pra ouvir, porque... Aí o Gabo foi o corajoso, ele ouviu, falou, não, ouve lá, tá bom, tá diferente, tá surpreendente. Eu até perguntei pra ele, é sério? Ele é e tal, eu fui ouvir. E não é que tava, cara. Cara, Calvin Harris é aquele cara assim que a gente já discutiu uma vez, né? Lá nos primeiros episódios.
E a gente falou coisas maravilhosas dele.
É, falou coisas maravilhosas dele, né? E ele, nossa, cara, pra mim, não é que as músicas sejam ruins, é que são muito comerciais, muito feitas assim pra vender. Isso me incomodava um pouco. E aí o Gabriel falou, eu falo, vamos ouvir então, né? Na hora que eu comecei a ouvir, primeira música, né? Acho que é Slide, com o Frank Ocean. Cara, eu falei, não, o Calvin Harris mudou a chave aqui, né? Levou uma coronhada na nuca e é outro cara, porque eu não esperava que ele fosse fazer músicas do jeito como ele fez em Bouncing Waves. Então, eu achando que o Calvin Harris era um cara que ia ser um David Guetta, ele me surpreendeu, assim, achei realmente legal, assim.
É, essa rivalidade com o Guetta é meio que todo mundo... cria, né, essa rivalidade dele com o Guetta. E o legal é saber como ele reage a isso.
Como ele reage?
Com esse disco ele mostra que ele não tá nem... não se importa com parecer com o Guetta. Ele quer fazer a música dele.
Não, então, é que pra mim foi interessante porque foi a primeira vez que eu vi música de verdade vindo dele. Música assim, de verdade que eu digo porque assim, ele é um cara super famoso. Ele é um cara recente, assim, na história da música, né? Bem recente, apareceu já fazendo sucesso. E um enorme sucesso, mas as músicas sempre comerciais, assim, sabe? Só música de passarela, música de FM. Não tinha, assim, grande coisa, né? Pra ver, assim, quem já tá na música há algum tempo, ouvindo outras coisas. E dessa vez ele mostrou. Então, fazer uma música pop de apelo assim que as pessoas gostem, ele mostrou que ele era capaz de fazer, como o AVC, né, o David Guetta, entre outros. Mas dessa vez, cara, ele fez mais ou menos como a Rihanna no disco dela Anti, né, de 2016.
É.
Que você também esperava uma Rihanna pop, daquele jeitinho que ela tava fazendo, música para rádio e tal, e de repente ela veio com uma pegada diferente. E ele fez exatamente isso. E, pô, achei legal, cara. Achei muito bom mesmo, cara. Parece assim que ele tomou jeito, sabe? Falou, pô, agora eu vou fazer música para as pessoas verem que eu sou músico. Eu não sou só um cara que aperta botão e consegue umas participações legais.
Pois é. Assim, um dos fatores que mais me surpreendeu, me deixou maravilhado com isso, né? É, entrando já na discussão aqui, que é esse fato. Ele toca tudo no disco, assim. Uhum. De Fender Rhodes, piano Fender Rhodes, até guitarra Fender 69, eu acho. Eu esqueci o ano, mas é dos anos 60 lá. Uma vintage. E o baixão também, Banners, ele toca e tal. E produziu sozinho e tem todo o controle. E é muito legal isso. Muito legal mesmo. Ele trabalhou bastante, se empenhou bastante pra fazer o disco. E você vê que não é... é algo da cabeça dele, assim. Como ele produziu sozinho, não é algo assim, ah, influências externas, como se alguém tivesse botado o dedo. Não, ele mesmo fez, a cabeça dele, a vontade dele, sabe?
Falou é muito interessante, porque os outros discos dele, vamos falar, eu não sei como é que eu vou abordar esse assunto, mas assim, não sei se eu vou abordar da forma correta, mas vamos tentar, vamos nos corrigindo aqui. Você pegar How Deep Is Your Love e os outros sucessos dele, que ele tinha até então, My Way, que a gente criticou no podcast, eram muito músicas de branco, sabe, cara? Você vê assim, ah, é um cara branco fazendo música, você não tinha nenhuma dúvida disso. Era um disco muito embranquecido, muito europeu. E na hora que ele né, até porque ele é escocês, ok, mas na hora que ele vem com esse disco e tocando todos os instrumentos, como você falou, você perde essa imagem dele, né? Pô, você fala, eu não sabia que esse branquelo tinha esse swing, tinha essa pegada do baixo, né, essa coisa do teclado. Ele soube emular a música negra, pop, soul, americana, assim, muito bem ele conseguiu. Ele fez com alma, né, parece assim.
E não, exatamente, não é aquela coisa fria e quadrada que geralmente, às vezes, alguns europeus, quando tentam fazer, você percebe uma certa dificuldade. Não, aqui ele soa bem natural, assim.
Sim. Put that spotlight on her face. We gon' pipe up and turn up. We gon' light up and burn up. Mama too hot like a I'm too hot like a furnace. I got 100 G's, I'ma go, y'all. My diamonds gon' shine when the lights dark. You and I take a ride down the boulevard. And your friends really wanna break us apart. Good Lord. Good gracious, staring at my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walk in my mansion, 20,000 painting Picasso. Bitch, you be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. Isso impressiona, cara, saber que ele tocou todos aqueles instrumentos. É ele tocando, é a mão dele ali. E sai com aquela levada, cara. Pô, eu achei massa, cara, achei legal. Achei diferente.
Antes de ouvir o disco, eu fui só olhar as participações do disco. E aí, quando eu olhei as participações do disco, antes mesmo de ouvir, eu tinha certeza que era bom. Eu olhei Frank Ocean, Pharrell Williams, Future, que é um rapper que eu curto pacas, John Legend. Eu falei, caramba, não tem como ser ruim. Essa galera toda junta, a Kellani também, que é uma artista nova, que fez um disco bom, recente. Eu falei, realmente, ele tá bem, reuniu uma boa equipe, assim como o Mark Ronson reuniu no Lockdown Special e o Daft Punk no Random Access Memories. E aí, cara, é difícil dar ruim, assim, quando você tem um time de artistas tão bons, assim, se manda, eles façam os melhores de vocês, assim.
Sim.
Pronto, aí os caras fazem e o resultado é sensacional.
Vamos falar só o time, né, que ele comandou aqui, só alguns nomes, os nomes mais conhecidos. Que é, por exemplo, tem o Future, Khalid, Snoop Dogg, Katy Perry, Pharrell Williams, Big Sean, o Drum, né, que é o D-R-A-M, Drum, Ariana Grande, Travis Scott, John Legend, Frank Ocean, e tem outros ainda, cara. Tem outros que a gente não tá citando aqui, vários outros. Schoolboy, tipo, sim, sim. Cara, um disco que também tem uma seleção pesadíssima e muito boa que saiu esse ano é o Humans do Gorillaz. Só que o Humans tem uma escalação fodona, só que muita gente ali é nome alternativo, né? Nome que o Damon Albarn pega e tenta fazer o nome do cara, porque ele curte a música e curte o que o cara tem pra contribuir. Já o Calvin Harris pegou um time assim, classe A. Todo mundo aqui é.
Imagina o budget.
Famoso, né, cara? Então, cara. Vai saber quais são os contratos, né, cara, pra contratar. Ou então, ó, porque, por exemplo, a música Feels, que é single, né, vai estar tocando em rádio e tal, tem só Katy Perry, Pharrell Williams e Big Sean.
Pois
são,
é.
São os três,
pois,
né?
Pois é.
Os três, são cara, três, na mesma música. Como será a divisão, né, de grana aí, com os lucros dela? Deve ter um esquema assim também. Mas assim, cara, são três nomes grandes, cara, grandes. Pharrell Williams, Katy Perry e Big Sean, assim, na mesma faixa. Fora ele próprio. Falei, putz, É, o cara
sensacional.
veio pesado, veio pesado.
Veio com tudo, ele veio com tudo.
Sim.
Destacando algumas faixas, essa slide que você falou, né? A primeira e a música de abertura, logo quando você dá o play, é a grande carro-chefe do disco
Sim.
e começa muito bem, assim.
Muito bem.
Remete logo a umas coisas meio R&B anos 90, assim, pra quem curte o D'Angelo e o Maxwell. É muito aquilo, aquela coisa meio lounge, teclados e tal, aquela atmosfera meio ensolarada até, né? E é muito bom, assim, o Frank Ocean, como sempre, ainda não vi um Frank Ocean numa participação que ele cantasse mal, assim.
Pois é, cara.
É incrível.
Não, e uma coisa legal dessa música, porque o Frank Ocean, geralmente ele faz coisas mais sensíveis, mais sentimentais, e essa música tem toda aquela cara do Calvin Harris, que é ser mais solar, mais verão, né?
Sim.
E o Frank Ocean, cara, ele faz essa coisa do verão muito bem também.
Sim.
Eu achei muito
Ele é
legal
muito.
isso aí, é um outro lado do Frank Ocean, assim, que você pode ouvir em slide.
Tem a Fuse, né? Que pra mim é uma das melhores músicas do disco e é totalmente disco music, anos 70, anos 80 ali, total. E tem, como o Lucas falou, nada mais, nada menos que tipo assim, muito caro e muito conhecido. E eles se dão bem na música, assim. Você não tem, quando você tem grandes nomes, você tem o risco de ter alguns conflitos de ego e tal, um aparecer menos, outro aparecer mais, roubar a cena. Não, mas aqui é tudo muito bem cooperado, assim. O Calvin soube coordenar todo mundo muito bem. Eles aparecem muito bem harmonizadozinho e tal, e cooperam com a música. Tem uma música que eu acho que é a melhor, uma das melhores do ano, assim. Se tivesse sido lançada antes da nossa seleção, eu teria entrado na playlist. Que é a Heatstroke, que tem a Ariana Grande e o Pharrell. Maravilhoso, assim, a interação dos dois, as harmonias e tal, e a groove, como sempre, o baixão na base. Muito boa essa música, irresistível o swing dela, pra dançar mesmo.
Mesmo que você não goste do Pharrell Williams ou da Ariana Grande por algum motivo, tem que levar em conta que, cara, são dois bons cantores, né? São grandes cantores
Sim,
os dois.
o Pharrell fez a música recente que é nada mais ou menos que um dos maiores hits dos últimos tempos. Ele é um cara que sabe o que faz, né?
Sim.
E tem Holiday, que é a participação do Snoop Dogg, que muita gente tava falando que não era ruim e tal, que não era mais fraca do disco. Eu não achei, eu achei. Porque eu gosto de Snoop Dogg, então eu achei a cara dele, assim. Mas não a cara dele do Snoop Dogg mais clássico, eu acho que a cara mais do Bush, aquele disco que ele fez que é mais. Que ele chamou Stevie Wonder e fez mais soul, sabe? Ali tá naquela fase dele ali. E é legal, muito legal. Tem uma música mais hip hop, né? Cash Out, que tem um Schoolboy que. O Party Next Door e o Drum e hip hop classicão, anos 90. Você vê que o Calvin quis emular esse determinado som desse determinado período e ele foi muito bem, chamou os caras certos e fez. Tem alguma faixa que você queira destacar, Lucas?
Olha, eu vou falar de duas que eu não gostei primeiro. Uma foi a Skirt on Me com a Nicki Minaj. Eu achei que foi uma das coisas mais comuns que eu vi no disco. É legal, olha, obedece toda a estética que o cara planejou para o álbum, mas eu achei que não colou comigo assim, achei que não ficou legal. E a Fuse, né, que você falou, eu achei ela legal. Eu achei ela que é um popzinho pra rádio mesmo, assim, eu acho que ela é bem legal mesmo, ela é bem flat, ela não pesa, não falta nada, ela é bem equilibrada. Porém, eu achei que a Katy Perry, por algum motivo, tá meio apagada. Eu acho que eu tô acostumado a ouvir a Katy Perry dando uns berros por aí, cantando meio alto, e nessa aqui ela não tá cantando tão
Eu meio
alto,
que
né? É, e aí eu, sei lá, achei que ela tá meio apagada. Então a da Nicki Minaj, a participação da Nicki Minaj eu não curti, e a Fuse eu achei ok, era uma música assim que tinha que ter no álbum e tal, não achei grande coisa assim, mas tá ok, tá ok.
Hey.
sucker for your novel. I'm wearing your goggles. Virtual, virtual reality. Hey, hey. It ain't what it cost you. It might be a dollar, as long as it shocks you. Memory, electricity, mind if I steal a kiss? A little souvenir. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me, the way you move it here. Just wanna feel it from you.
Eu confio, slide, muito boa. Cash out. É super esperta no ritmo, um hip hop com cara de cena de filme, good vibes, né? E a Heatstroke que você falou, pra mim também, ela soa meio inocente, mas é a primeira que me parece retrô de verdade. Assim. Rolling tem batida que é bem diferente do que o Calvin Harris está acostumado a fazer, e os arranjos assim pendem muito pra música negra, cara, eu achei muito legal. Eu acho que são essas assim que eu destacaria, cara. E a última, né? A última faixa, deixa eu ver aqui o nome
Heart
dela.
Hot Love,
que é com a...
Jesse Reyes.
Essa aí também, cara, achei que terminou muito bem. O álbum começou num clima, me manteve nesse clima o tempo todo, e essa faixa, talvez não seja uma das melhores, mas pra mim ela fechou o álbum, assim, muito, muito, muito gostoso, assim. Eu curti e falei, cadê o volume 2?
É, até porque realmente.
O Bounce Waves volume 1 tem 37 minutos, cara.
Pois é, é bem curtinho.
É bem curtinho, então assim, ele realmente conseguiu reunir uma galera.
Produção fluida.
É.
Bem fluido.
Ele conseguiu reunir uma galera de peso, fez um bom álbum e conseguiu não torrar a paciência de ninguém com ele. Na verdade, deixou a gente querendo até mais, né?
Até isso foi bem feito, né? Porque geralmente discos pop, né, tem aquela bem mandamento de você ter um monte de faixa e tal.
Sim.
E se você tem muita gente, aí porque você tem que ter mais faixa mesmo, que é pra distribuir pra pessoal e tal. Mas ele não, ele colocou, talvez até pensando, como você falou, no volume 2, planejando pra algum, sei lá, ano que vem, talvez.
Sim.
Mas enfim, a conclusão que eu chego, é que eu cheguei na resenha, tem resenha já no blog lá.
Uhum.
E realmente o Calvin, ele é um cara escocês, europeu, mas que já tá morando nos Estados Unidos, e realmente é um cara que ele resolveu meio que exaltar, assim, essa coisa americana, esse ritmo americano, da música negra americana nesse disco. E ele não exalta só um estilo ou só um momento histórico, ele exalta, dá pra perceber, assim, a transição dos últimos 40 anos, desde a música disco, passando pelo hip hop, pelo R&B anos 90, até algo do século XXI e tal, e ele condensa tudo muito bem, numa coesão fantástica, assim, brilhante, que como o Lucas falou também, a fluidez do disco é impressionante, você tem todas as músicas, mantém a pegada, mantém a vontade de dançar, mantém a empolgação, o entretenimento do ouvinte, tudo isso, não cansa, não te deixa, assim, perder o que ele tá querendo dizer em nenhum momento, isso é legal,
uhum.
E foi muito bem sucedida essa empreitada dele, assim. Espero que os próximos discos ele faça coisas tão criativas ou mais.
Perfeito. Ô Gabo, antes de a gente terminar, tem alguma crítica, um lado negativo que você viu no álbum de alguma forma?
Olha, talvez eu tava pensando sobre isso. Talvez se tivesse alguma coisa negativa pra falar, eu falaria assim que ele, por ser, digamos assim, coeso demais, ele acaba, em alguns momentos você pode pensar que, você pode, sei lá, acusar o disco de soar muito repetitivo, e realmente ele é, de certa forma,
uhum.
Porque ele sempre se baseia no groovezinho do baixo e tal, sempre baseia no piano e tal, então são as mesmas ideias, assim, só que eu acho que são bem aproveitadas, então se pudesse destacar algo negativo seria isso.
Entendi, eu concordo com você, eu ia falar exatamente isso, eu acho que ele é assim, como a gente falou, né? Só desse escocês fazer o que ele tá fazendo com esse tipo de música, nessa qualidade que ele fez, e reunindo esse pessoal e deixando esse pessoal brilhar, já é uma coisa muito boa. Já é uma coisa a gente levar em consideração e falar parabéns pra ele. Porém, eu percebi que as faixas todas, assim, não apresentam um grau de desafio. Uma vez que ele estabeleceu aquele tipo de música, né? O R&B, o soul, o funk, o disco, o tal, o pop americano, principalmente, ele segue isso do começo ao fim, e nenhuma faixa assim é muito mais alta ou muito mais desafiadora que a outra. Não tem uma faixa que seja mais alternativa. Eu achei que tá tudo meio flat, assim, sabe? Que é mais ou menos o que você disse mesmo. E eu acho que esse talvez seja o grande ponto, não o grande ponto, mas o ponto, assim, que o disco, ele ele não apresenta algo pro público dele ou para qualquer outro público que consiga falar assim, olha, aqui eu tô realmente sendo um cara mais experimental, mais alternativo, eu tô pesando um pouco mais a mão. Que é uma coisa que até o Daft Punk, quando faz um disco pop, coloca faixas que pesam a mão, né, pra mostrar, pô, a gente explora a música mesmo. Mas assim, eu acho que teve isso, só que faltou, mas tudo bem, sabe, pra quem não esperava nada, o cara foi de nota 2 pra nota 9 de uma vez só, sabe, pulou de 2 pra nota 9.
Pra quem tinha ouvido Bauê, né?
É, exatamente, cara, pra quem tinha ouvido Bauê, aquela coisa manjada, cara, sabe, que fez um sucesso do caramba, mas puta musiquinha manjada, vem com um disco desse, Bounce Waves, volume 1, putz, sabe, já tá ótimo mesmo. Então, tem alguma coisa que falta? Até tem, mas vamos lá, calma lá. Você não sabe se ele falou alguma coisa do volume 2, né, quando sai?
Não, eu não, na verdade eu não achei muito, desse volume 1, não achei muita declaração dele, assim, de entrevista e tal, não achei muito não. Aí, mas a gente tá na esperança aí, né?
Sim, sim.
O legal dele é que ele tem uma discografia pequena, assim, então relativamente ele mudou bastante, assim. Porque, por exemplo, ele começou com meio assim, tentando várias coisas na música eletrônica e tal. Tinha até synth pop no primeiro disco lá. Aí, digamos, inteiro, ele começou a ficar mais pop, largar a eletrônica e ser aquela coisa, música pra festival, música pra estádio e pra show. E agora ele já muda de novo. Então, pra uma discografia pequena, ele mudou várias vezes, muitas vezes já. Então isso é interessante, né? Dá pra esperar boas coisas.
Bom, pra terminar, eu separei alguns tweets também sobre Calvin Harris.
Vamos lá. Momento do tweet.
São 7 tweets aqui sobre Calvin Harris. Vamos lá. 1. As batidas do álbum do Calvin Harris parecem da natureza. Olha a vibe da pessoa. Né? Parece da natureza. Muito bem. Nunca ouviu um hip hop na vida, essa pessoa. 2. Essa música do Calvin Harris com a Katy Perry é ruim demais. Meu Deus. O Gabo não concorda.
Não. Não dou retweet.
Muito bem. 3. Quando meu nenê Calvin Harris fazia EDM de qualidade, ave, que saudade. Tá vendo, Deus. Gabo? Tem gente que não gostou da mudança. Quer ouvir Bowie. Lá vai. O último álbum do Calvin Harris é a minha religião.
Essa declaração é onipresente, assim.
Exatamente. Atualmente é isso mesmo, é onipresente. 5. Juro que pareço uma galinha a dançar a slide do Calvin Harris, porque esta música deixa-me mesmo muito feliz. Juro que pareço uma galinha. 6. Melhor crer em nada do que crer que Calvin Harris é o príncipe do século XXI.
Caramba.
Uma pessoa muito sábia, né? Melhor crer em nada do que crer que Calvin Harris é o príncipe do século XXI. Uma pessoa muito sábia.
Sim, sim. Muito moderada.
7. A música do Calvin Harris com a Nicki Minaj é uma das piores coisas que eu já ouvi na vida.
Isso aí eu não vou discordar 100% não.
É, com essa eu vou concordar. Não que é uma das piores coisas que eu vi na vida, mas desse álbum eu achei que é fraca. Achei que é bem fraca. E é isso, esses são os tweets de Calvin Harris.
Bom, isso que eu ia falar justamente no final aqui. É, sobre a aceitação do disco. Eu tô vendo, assim, resenhas e tal, o pessoal falando, e tá sendo bem positivo, assim. E mais uma surpresa, né? Porque pra mim, o pessoal do fã do Calvin Harris ia reclamar, detonar, errar, né? Gritar. Sim. É, porque tipo, um disco vai pra direção totalmente diferente e tal. Mas o pessoal tá aceitando bem, isso é legal.
Sim, sim. É, eu acho que ele tá seguindo, ele seguiu aí um caminho meio Rihanna em antes, assim. Foi a primeira referência que me veio na cabeça. Mas eu gostei, cara. Gostei pra caramba disso aí.
É legal quando o pop surpreende assim, né?
Oh, e como? Tivemos alguns pop surpreendendo já esse ano. Isso ficou bem legal. Bom, vocês, ó, se vocês concordam com a nossa análise de Bouncing Waves do Calvin Harris, deixa aqui nos comentários da postagem. Deixa aí sua opinião, ok? Fala aí o que você achou. Ou manda e-mail pra gente no escutaressareview@gmail.com. E siga a gente nas redes sociais, por favor. Dê o seu joinha lá. Segue a gente, isso é importante pra gente. Divulgue o nosso podcast. Se você tem um amigo, uma namorada, um namorado, ou uma sobrinha, um sobrinho, uma tia, um tio, um vô, uma avó que gosta de música pop, música rock, metal, sei lá, e acho que poderia gostar das nossas discussões para a pessoa saber um pouco mais de música, sei lá, encontrar alguém para conversar, divulga o nosso podcast para essas pessoas, tudo bem? Isso ajuda a gente a crescer e trazer mais conteúdo para vocês. E segue a gente nas redes sociais, o Facebook é facebook.com/escutaessareview e instagram.com/escutaessareview. E o site sempre tem novidades, podcasts e resenhas, que é escutaessareview.com. Então é isso, vamos ficando por aqui. Quer falar alguma coisa, Gabo?
Eu só queria falar que, pra vocês perceberem o quão surpresos a gente ficou, vocês podem ouvir o podcast, eu não lembro exatamente qual é, mas é um dos primeiros que a gente falou do Calvin Harris.
É o episódio 5, só os tops. No episódio 5, só os tops, a gente falou do Calvin Harris, falamos também do Deadmau5, do Naked and Famous, tem umas coisas, outras coisas lá.
Foi um episódio então, bem engraçado.
Então, ouve lá o que a gente falou do Calvin Harris e você compara com o que a gente falou nesse episódio, você vai ver que a gente reconhece quando pessoa faz um bom trabalho, né, cara? Mesmo que a gente não goste e tal, a gente reconhece quando o cara faz um bom trabalho. A gente não fica
com birra com o artista, não.
É, nem percepção. Então, confere lá, episódio 5. Então, gente, é isso aí e até o próximo podcast. Falou!
Tchau, galera. Até a próxima. In a buggy, I said he's all dope, boy caddy with a nickel bag, baggy gold Rolex timing for your climax climbing. Got the bed sheets jumping when your heart be popping and your love keep coming. Shake something, break something. Shit, I'm trying to work something. Show you right, motorbike. You can ride me overnight. Never been one to judge. We resting back at the club. Put it down from above. Your body my only drug. We do it like Vegas, rich and famous. We doing it major. We waking the neighbors. Smashing all the Mavericks, cash out. Smashing all the Rarries, dash out. Remember all the nights we used to trap out. Now we count until we pass out. Smashing all the Mavericks, cash out. Smashing all the Rarries, dash out. Remember all the nights we used to trap out. Now we count it up until we pass out. The 70s, blowing all hella trees, broccoli or collard greens, it don't matter to me, yeah, yeah, it's party like the 70s, blowing all hella trees, broccoli or collard greens, it don't matter to me, yeah, yeah, yeah. Seventy.